Olá, ouvintes do Diversilíngua! O tema de hoje gera curiosidade, pois vamos falar sobre a história da palavra gossip. Mas segura a ansiedade aí! Antes de tudo, não se esqueça de curtir o nosso conteúdo no seu agregador de podcast favorito ou nas nossas redes sociais. Compartilhe também o nosso conteúdo para ajudar o Diversilíngua a crescer. Quer nos enviar sugestões de pauta ou deixar algum comentário? Envie um e-mail para diversilingua@gmail.com ou manda para a nossa DM no Instagram, o @diversilingua. No episódio de hoje, vamos falar sobre gossip, mas não exatamente sobre fofoca. Isso porque nem sempre foi esse o significado dessa palavra na língua inglesa. Apesar disso, o que você imagina quando ouve falar em fofoca? Provavelmente pensa numa conversa entre mulheres, maliciosa, que pode até prejudicar a reputação de alguém, não é mesmo? E não é à toa. Aliás, esse significado é o final da história. Ao analisar a origem da palavra em si, já vai nos dar dicas do que vai nos levar para uma história muito interessante sobre essa palavra, que teve seu significado transformado na transição da Idade Média para a modernidade na Inglaterra. Então, para isso, vamos resumir e comentar o livreto A História Oculta da Fofoca, que na verdade é o capítulo traduzido do livro Mulheres e Caças de Bruxas, da historiadora italo-americana Silvia Federici, organizado pela editora Boitempo. É importante a gente começar pela origem da palavra gossip, que é a junção das palavras God, Deus, e Sim, aquele que tem parentesco, aparentado, um irmão. Se a gente for consultar a definição de madrinha no site significados.com.br, que aliás em inglês é godmother, abre aspas, uma mulher que acompanha a criança no ritual de batismo, comprometendo-se a assistir e ajudar na educação de seu afilhado, como se fosse uma imagem, uma segunda imagem materna da criança, fecha aspas. Ser uma gossip, então, era ter uma relação muito próxima de uma outra mulher em aspectos da vida como acompanhá-la no momento do parto e para além disso. Por sinal, a explicação que o livro dá é que gossip era a antiga denominação de godparent, que significava padrinho, que significa, aliás, padrinho ou madrinha, que ao longo do tempo tornou-se uma palavra para expressar a relação de forte amizade entre mulheres. O livreto, para fundamentar o argumento de que o termo era usado, é citado o Ciclo de Chester, que era um drama religioso encenado e financiado por membros da guilda. E como tais encenações tiveram o papel de tentar moldar a opinião acerca de certas mulheres, eu preciso explicar o que é a guilda. Segundo a Wikipedia, as guildas eram, abre aspas, associações de pessoas qualificadas em um ofício, com os objetivos de controle econômico dos governantes, regulamentar profissões e o processo produtivo artesanal e evitar a concorrência, fecha aspas. Então, o que dá para concluir disso era que, basicamente, era um grupo agindo em interesse próprio, que além de tentar se filtrar no governo e ter mais influência na área econômica, também tenta ganhar aceitação entre a população local, reforçando pautas de comportamento que satirizavam mulheres que não tinham comportamento esperado para a época, como ser independentes, que gostam de passar mais tempo com as amigas do que com os maridos. Por exemplo, acusavam elas de ir para as tabernas públicas, encher o pote e fofocar com as amigas. Inclusive, em uma das canções citadas no livreto, é descrita uma cena em que mulheres de classe baixa e média iam para as tavernas em duplas para não ser descobertas por seus esposos. Chegando lá, pediam vinho e começavam a falar mal dos caras. Aí, chegavam tarde em casa e diziam: "Oi, amor, tinha ido à igreja, por isso cheguei tarde." Pois é, elas davam desculpas que iam à igreja para poder ir para as tavernas beber com suas amigas. Tudo que eu posso dizer nesse momento é que vocês pavimentaram o caminho para que a gente pudesse andar. Divas! O que precisa ficar claro aqui que é algo citado no livreto é que as mulheres, tanto da cidade quanto do campo, não eram dependentes dos maridos. Elas tinham suas próprias funções e partilhavam muito desses trabalhos com outras mulheres. Inclusive, eram membros das guildas. Algo pouco difícil de se pensar quando a gente fala da Idade Média, não é verdade? Principalmente das mulheres da Idade Média. Elas costuravam juntas, lavavam roupas juntas e, na hora do parto, nenhum homem poderia estar presente. Só que, infelizmente, a corda começa a esgarçar para o lado dessas mulheres. As guildas estavam escalando o tom para que as mulheres fortes e assertivas se tornassem figuras ameaçadoras. A história oculta da fofoca fala das acusações de bruxaria, sobretudo mulheres de classes mais baixas. Por isso, precisamos contextualizar melhor o que estava acontecendo na época. Essas acusações de bruxaria aconteciam por conta da Inquisição da Igreja Católica. E nessa época, lá pelo século XIV, a Europa vivia um período caótico, marcado por escassez de comida, conflitos locais, guerras, surtos de peste negra e a crise de credibilidade da Igreja Católica. Frente a isso, a Igreja Católica se viu obrigada a agir com rigor através do medo e da repressão. Eis que no final do século XV, é lançado o livro Maleus Maleficarum, em português traduzido como O Martelo das Feiticeiras, que começa a ficar muito popular dentro da cúpula da Igreja Católica e entre os protestantes também, diga-se de passagem. E por que eu estou falando desse livro? Porque foi muito usado em julgamentos por bruxaria e até tinha partes específicas sobre isso. Por exemplo, muitas coisas poderiam ser consideradas bruxaria. Seu doguinho morreu? Bruxaria. O bebê nasceu prematuro? Bruxaria. O marido não compareceu porque andava meio caidinho? Bruxaria. Nesse livro, basicamente a mulher era acusada de ser fechamento do tinhoso, sabe? Do coisa ruim, do capiroto. Isso acontecia por elas serem mais suscetíveis à ação do demônio, segundo o livro. E a justificativa para que não fossem vítimas disso era ficarem sobre proteção masculina. Com tudo isso acontecendo, a palavra gossip foi aos poucos tendo o significado que a gente conhece hoje. Porém, na história oculta da fofoca, o significado antigo ainda durou até o início do século XVII, de acordo com um texto que foi citado no livreto, que exaltava a união feminina, inclusive. Ainda segundo o livreto, as mulheres foram perdendo mais espaço no âmbito familiar, com a ascensão do papel da figura masculina como a figura central. Já não tinham mais ofícios e também não participavam mais das guildas. Se antes as mulheres eram retratadas como figuras assertivas que enfrentavam seus maridos, agora são punidas de forma rígida, caso se rebelassem contra eles. E uma das formas de punição era uma engenhoca que parecia uma espécie de mordaça misturada com um capacete chamado de brandes ou gossip bridle, que podemos traduzir para algo como rédea para fofoca. Ela tinha uma parte de metal que ficava para dentro da boca e cortava a língua de quem tentasse falar. Geralmente era usado para mulheres com atitudes consideradas subversivas e para suspeitas de bruxaria. Sabe aquela famosa cena do filme Game of Thrones, em que uma personagem foi conduzida pela cidade e pessoas gritavam "Shame, shame, shame"? Foi o que aconteceu com várias dessas mulheres. Elas tinham que andar pelas ruas com essa mordaça para mostrar às outras o que poderia acontecer caso não fossem obedientes. Como podem perceber, o circo estava se fechando para as gossips. Tinham que obedecer cegamente aos maridos. Não podiam visitar familiares e teve até um decreto expedido na Inglaterra que proibia mulheres de se verem para conversar. Os maridos tinham que mantê-las isoladas em casa. Com isso, foram forçadas pelos tribunais, inclusive, a a entregarem as próprias amigas. Consequentemente, gossip foi se tornando um comportamento socialmente condenável. Ou seja, uma conversa entre mulheres, antes conhecida como forte laço de amizade e cooperação entre elas, agora era praticamente considerado um crime. Pensando no fato da mulher ter sido arrastada para esse lugar de ser subserviente, bastante restrita na sua participação social, a conversa entre mulheres acabou se tornando algo ruim, destrutivo para outras pessoas. Só que toda essa pesquisa e leitura me faz pensar em comportamentos que têm afastado mulheres atualmente. Comecei a me perguntar o porquê de mulheres atacarem outras por causa de homens, a famosa rivalidade feminina. E penso que a cultura foi se moldando e mulheres começaram a ser criadas para agradar, para serem aceitas por homens. Assim, isso também pode ressoar em outros aspectos, como mulheres que dizem que não gostam de trabalhar com outras mulheres por achar que as conversas entre elas podem ameaçá-las. Como se fofocar não fosse um comportamento humano, mas sim feminino. Ou a supervalorização da maternidade em detrimento da paternidade. Quando dizem, pai é qualquer um, mãe é quem cria. Essa frase me dá comichão, gente. Eu odeio. Simplesmente odeio. Ou seja, essas atitudes que vão isentando os homens de várias responsabilidades e que só faz aumentar a lista de expectativas sociais sobre as mulheres. Então, fica a reflexão, mulheres. Mais sororidade entre nós. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Curte esse episódio se você gostou, compartilha. E até a próxima.
Você ouviu Diverse Língua, um podcast idealizado por membros do Clube Poliglota Fortaleza e Clube Poliglota Rio de Janeiro. Siga-nos nas redes sociais. Procure por Diverse Língua no Instagram e no Twitter. Para contato, diverselingua@gmail.com.